Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta terça-feira, 2 de julho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Bruno Arte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Colossenses 4, 2. E vamos aos destaques do programa de hoje. Como é de costume, durante o verão na Europa, a partir de hoje até o fim do mês, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas. A unção dos enfermos não é só para quem está prestes a morrer. Francisco, no vídeo de intenção de oração para o mês de julho, pede que rezemos para que o sacramento da unção dos enfermos dê às pessoas que o recebem e aos que lhe são mais próximos a força do Senhor. Terra Santa, Comissão Justiça e Paz. A guerra em Gaza não é uma guerra justa. O Rio Grande do Sul, 2 meses após as enchentes, vamos esperançar o nosso povo, exorta Dom Jaime Spengler. No Haiti, uma criança deslocada por minuto devido à violência armada. Como é de costume, durante o verão na Europa, a partir desta terça-feira até o final do mês, todas as audiências do Papa Francisco serão suspensas, tanto a audiência geral das quartas-feiras, como as audiências privadas e especiais. O anúncio foi feito pela Prefeitura da Casa Pontifícia através de um comunicado na última sexta-feira. Todas as audiências serão retomadas em agosto com a primeira audiência geral da quarta-feira, 7 de agosto. Durante esse período, porém, tem seguimento a oração mariana do Ângelus aos domingos, direto do Palácio Apostólico. Andressa Collet.
Conforme o calendário, no dia 7 de julho, o Papa parte para a cidade italiana de Trieste para a terceira das 3 visitas pastorais deste ano no país. A primeira foi para Veneza, em abril, e a segunda para Verona, em maio. Em Trieste, capital da região de Friuli Venezia Giulia, no nordeste da Itália, Francisco vai participar da Semana Social dos Católicos de número 50. As celebrações presididas pelo Papa Francisco serão transmitidas ao vivo com comentários em português pelos canais da Rádio Vaticano, Vatican News.
A unção dos enfermos não é só para quem está prestes a morrer. A intenção de oração do Papa Francisco para o mês de julho. Andressa.
Este mês tengamos em nossa oração o cuidado pastoral de los enfermos.
Este mês tenhamos na nossa oração o cuidado pastoral dos enfermos. Assim, inicia Francisco a mensagem em vídeo de julho, com a intenção de oração que o pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. O pontífice se detém a explicar mais precisamente sobre a unção dos enfermos, um sacramento administrado pelo sacerdote que proporciona consolo aos que sofrem alguma doença e aos seus próximos. Os sacramentos da Igreja são dons, são as formas de Jesus se fazer presente para abençoar, animar e acompanhar. E o Papa faz um alerta.
A unção dos enfermos não é um sacramento só para aqueles que estão a ponto de morrer.
A unção dos enfermos não é um sacramento apenas para aqueles que estão prestes a morrer. Não, é importante deixar isso claro. Quando o sacerdote se aproxima de uma pessoa para lhe dar a unção dos enfermos, não está necessariamente a ajudá-la a despedir-se da vida. Pensar assim é desistir de toda a esperança, é dar por adquirido que depois do padre vem o coveiro. O convite do Papa Francisco à oração de toda a Igreja é uma forma de tornar visível que a unção dos enfermos é um sacramento de natureza comunitária e relacional. Em audiência geral de 2014, dedicada à unção dos enfermos, o pontífice recordou que no momento da dor e da doença não estamos sós. O sacerdote e quantos estão presentes durante a unção dos enfermos representam toda a comunidade cristã que, como um único corpo, se estreita em volta de quem sofre e dos familiares, alimentando neles a fé e a esperança e apoiando-os com a oração e com o calor fraterno. Esse sacramento assegura a proximidade de Jesus à dor de quem está doente ou já idoso, o alívio do sofrimento e o perdão dos seus pecados, mas não é sinônimo de uma morte iminente. A unção dos enfermos é frequentemente um sacramento esquecido ou menos reconhecido, continuou o Papa. No entanto, é o próprio Jesus que chega para aliviar o doente, para lhe dar a força, para lhe dar a esperança, para o ajudar, também para lhe perdoar os pecados. E no vídeo para o mês de julho, Francisco acrescenta:
recordemos que a unção dos enfermos é um dos sacramentos de sanação, de curação, que sana o espírito.
Lembremos que a unção dos enfermos é um dos sacramentos da cura, que cura o espírito. E quando uma pessoa está muito doente, é aconselhável dar-lhe a unção dos enfermos. E quando uma pessoa já é idosa, é apropriado que receba a unção dos enfermos. As imagens que acompanham as palavras de Francisco no vídeo, gravadas por profissionais da Arquidiocese de Los Angeles em duas dioceses dos Estados Unidos, põem em destaque precisamente os diferentes contextos em que o sacramento pode ser administrado. São retratadas duas histórias aparentemente diferentes em idade e situação clínica, mas unidas pela graça da unção dos enfermos e pelo grande afeto daqueles que se reúnem em volta de quem recebe o sacramento.
Oremos para que o sacramento da unção dos enfermos.
Rezemos para que o sacramento da unção dos enfermos dê às pessoas que o recebem e aos que lhes são mais próximos a força do Senhor e se torne cada vez mais para todos um sinal visível de compaixão e esperança.
Terra Santa, Comissão Justiça e Paz. A guerra em Gaza não é uma guerra justa. Como católicos da Terra Santa que compartilham a visão do Papa por um mundo pacífico, estamos indignados com o fato de que os atores políticos em Israel e no exterior estejam usando a teoria da guerra justa para perpetuar e legitimar a guerra em curso em Gaza. Este é o alarme lançado pela Comissão Justiça e Paz da Terra Santa em um documento relançado pela agência Fides, divulgado para contestar e se opor ao uso indevido de uma expressão, a da guerra justa, usada na doutrina católica, e que agora, causando alarme entre nós cristãos, está sendo cada vez mais usada como uma arma para justificar a violência em curso em Gaza. O documento da Comissão de Justiça e Paz da Terra Santa reitera as condições indispensáveis que permitem que uma guerra seja definida como justa do ponto de vista da doutrina católica. Condições que também são declaradas no parágrafo 2039 do Catecismo da Igreja Católica. De acordo com a doutrina católica, o recurso ao uso de armas é legítimo somente em resposta a uma agressão que tenha causado danos e injustiças graves duradouras, e quando todos os outros meios de prevenir os danos e acabar com eles tenham se mostrado impraticáveis e ineficazes. A reação armada também deve ter uma perspectiva razoável de sucesso e não deve causar destruição e sofrimento a pessoas inocentes, que seja maior do que o mal a ser eliminado. Após os terríveis ataques de 7 de outubro contra instalações militares, áreas residenciais e um festival de música no sul de Israel pelo Hamas e outros militantes, e a guerra catastrófica empreendida em resposta por Israel, diz o documento de Justiça e Paz, datado de domingo, 30 de junho, altos expoentes católicos, a começar pelo Papa Francisco, pediram continuamente um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns. Os teólogos morais católicos de todo o mundo também enfatizaram que nem os ataques do Hamas de 7 de outubro, nem a devastadora guerra de resposta de Israel atendem aos critérios de uma guerra justa, de acordo com a doutrina católica. Como já foi observado, no novo surto de violência na Terra Santa, a falta de objetivos declarados por Israel torna impossível avaliar se há sérias perspectivas de sucesso. Acima de tudo, as guerras justas devem distinguir claramente entre civis e combatentes, um princípio que foi ignorado por ambos os lados nesta guerra, com resultados trágicos. As guerras justas também devem pregar o uso proporcional da força, algo que não pode ser facilmente dito de uma guerra na qual o número de mortos palestinos é dezenas de milhares de pessoas maior do que o de Israel, e na qual a maioria das vítimas palestinas são mulheres e crianças. A aplicação duvidosa da teoria da guerra justa aos conflitos modernos, recorda ainda o documento de Justiça e Paz da Terra Santa, fez pensar que as guerras justas podem existir somente em casos muito raros. Isso é particularmente verdadeiro no contexto do desenvolvimento da indústria armamentista contemporânea, capaz de causar morte e destruição em uma escala desconhecida. O texto também cita as palavras e os lembretes constantes do Papa Francisco, que já em 11 de outubro de 2023, 4 dias após os ataques palestinos ao sul de Israel, havia invocado o direito israelense à autodefesa na sequência do ataque do Hamas, acrescentando que estava preocupado com o cerco total sob o qual os palestinos vivem em Gaza, onde também houve muitas vítimas inocentes. Há aqueles que pretendem, insiste o documento de Justiça e Paz na Terra Santa, que a guerra siga as regras da proporcionalidade, alegando que uma guerra que continua até o fim poderia salvar as vidas dos israelenses no futuro, colocando as milhares de vidas palestinas perdidas no presente no outro lado da balança. Dessa forma, a segurança de pessoas hipotéticas no futuro é priorizada em relação às vidas de seres humanos vivos que respiram e são mortos todos os dias. Em resumo, a manipulação da linguagem da teoria da guerra justa não se trata apenas de palavras. Ela está tendo resultados tangíveis e fatais. O Rio Grande do Sul, 2 meses após as enchentes. Vamos esperançar o nosso povo, exorta o arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler.
Bom, agora se está num processo de limpeza. Andando pelas ruas das cidades, dos bairros, se vê montanhas de lixo. Praticamente as famílias tiveram que tirar tudo de dentro de casa, ficaram as paredes. Em algumas residências, até mesmo as paredes desabaram, né? E com isso podemos imaginar o que significa a quantidade de lixo que temos na rua. O poder público está tendo muita dificuldade para tirar essa sujeira toda, né? Temos o problema das doenças que estão surgindo, né? São várias.
O testemunho é de Dom Jaime Spengler, presidente do CELAN e da CNBB, que esteve em Roma na semana passada para a Assembleia Plenária da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em entrevista a Silvonei Protz, o arcebispo de Porto Alegre procurou descrever a triste realidade vivida na capital gaúcha há 2 meses da maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul. As enchentes afetaram mais de 2 milhões de pessoas e causaram 179 mortes, segundo o último boletim da Defesa Civil publicado nesta segunda-feira, como recorda o prelado.
A situação é muito delicada. Nós temos cidades completamente destruídas, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, o desastre foi enorme. Tivemos cidades, tivemos bairros totalmente destruídos.
Em meio à tragédia climática vivida pelos gaúchos, a esperança e a fé encontram espaço em manifestações de solidariedade e proximidade, como aquela que veio do Papa Francisco. Em 5 de maio, ao final do Redinatelli, o pontífice assegurou orações pelos afetados com as inundações, pedindo ao Senhor de acolher os mortos e confortar os familiares e quem teve que abandonar as suas casas. 4 dias depois, a ajuda concreta do Papa, através da Esmolaria Apostólica, cerca de 100 mil euros foram enviados à Nunciatura do Brasil para destinar aos atingidos pelas enchentes. E em 11 de maio, veio o telefonema do Papa ao próprio Dom Jaime Spengler, em mais uma manifestação de solidariedade em favor de todos que estão sofrendo a catástrofe, disse Francisco ao acrescentar: "Estou próximo e rezo por vocês." Segundo a definição do arcebispo de Porto Alegre, essa é uma forma de esperançar o povo.
Eu creio que nesse momento histórico que vivemos, social, político, econômico e também eclesial, uma das grandes missões da Igreja neste momento na América Latina e que vem ao encontro da proposta do ano jubilar é esperançar o nosso povo. O nosso povo necessita ser alimentado, sim, na fé, mas também na esperança. E por que cito estas duas virtudes? Porque a caridade é uma característica do cotidiano do nosso povo. Nosso povo sabe ser solidário, nosso povo é bom, nosso povo é generoso. Experimentamos isso agora no Brasil, depois das enchentes que sofremos no Sul. É um movimento de solidariedade como nunca se viu na história do Brasil. Mas isso é característica do povo latino-americano.
Um movimento de solidariedade local, mas que vem se estendendo pelo país inteiro e sem olhar fronteiras. Além do Papa, mobilizações em diversos países são registradas em prol das vítimas do Rio Grande do Sul. 2 containers com roupas de inverno arrecadadas na Itália partem do porto de Livorno ao Brasil no próximo sábado, num mutirão de ações concretas, como confirma Dom Jaime.
Solidariedade se faz com o coração e com as mãos. E realmente nós podemos ver isto de uma forma muito concreta. Eu nunca tinha presenciado, testemunhado, visto, tido notícia de um movimento de solidariedade tão grande como assisti neste último mês de junho no Brasil. Praticamente todas as dioceses se envolveram. Mas não só. Também outras entidades da sociedade civil, pessoas anônimas, enfim, foi realmente um mutirão de solidariedade. E é isso que nos dá, eu diria assim, dignidade e mostra a honradez do nosso povo.
2 meses após a catástrofe, entre movimentos de limpeza e de solidariedade, de alimentar a fé e esperançar o povo, o arcebispo de Porto Alegre compartilha a grande preocupação do futuro do Rio Grande do Sul.
Nesse momento, até agora, tivemos esta grande onda de solidariedade, mas a grande questão é, e daqui um mês, 2 meses? Temos um número grande de microempresas, pequenos empresários, pequenas indústrias que perderam tudo. E nós sabemos que quem mais proporciona lugares de trabalho são os pequenos empresários, as microempresas, o pequeno comércio. Então, esta é uma situação que preocupa. É verdade que o Poder Federal está prometendo uma ajuda financeira para o Estado muito grande, mas não sabemos se chega, quando chega e como chega. Também o governo do estado faz promessas, as cidades, os municípios. Nós conhecemos a realidade dos nossos municípios brasileiros. Não tem grandes condições. Então, realmente, é uma questão que fica no ar. E o amanhã?
No Haiti, uma criança deslocada por minuto devido à violência armada. Paula Gasser.
À medida que a violência por grupos armados continua no Haiti, o número de crianças deslocadas dentro do país aumentou 60% desde março, uma taxa que equivale a uma criança deslocada por minuto. De acordo com as últimas estimativas, quase 60 mil pessoas, metade das quais crianças, estão agora deslocadas dentro do país e necessitam de ajuda humanitária urgente. As crianças no Haiti continuam a enfrentar uma série de perigos, especialmente violência terrível e níveis críticos de deslocação, afirmou a diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell. As crianças são as primeiras vítimas da crise humanitária que se desenrola diante dos nossos olhos. As crianças deslocadas necessitam desesperadamente de um abrigo seguro e protetor, bem como de maior apoio e financiamento por parte da comunidade internacional. As crianças e adolescentes deslocados no Haiti estão mais expostos à violência, especialmente à agressão, exploração e abuso sexual, e têm maior probabilidade de serem separados das suas famílias. O seu acesso a serviços como espaços seguros, cuidados de saúde, água potável e saneamento também é frequentemente perturbado. O risco de contrair doenças, especialmente a cólera, está aumentando devido às más condições de higiene nos campos e assentamentos improvisados. O encerramento de escolas e as restrições financeiras causadas pela violência contínua forçaram muitas crianças a abandonar a escola. Ao mesmo tempo, a turbulência política que reina no país há vários anos, combinada com condições econômicas catastróficas, estão contribuindo para a proliferação de grupos armados. Não tendo outros meios de sobrevivência ou proteção, cada vez mais crianças estão forçadas a aderir a estes grupos, em clara violação dos seus direitos e do direito internacional. Com 90% da população do Haiti vivendo na pobreza e 3 milhões de crianças necessitando ajuda humanitária, essa nova onda de pessoas deslocadas internamente também enfrenta uma época de furacões descrita como imperativa pelo Centro Nacional de Operações de Emergência. No mês passado, um tornado destruiu as casas de 650 crianças em Bassambleu, no departamento noroeste. Por fim, o sistema de saúde, que antes da última escalada de violência mal conseguia acompanhar a demanda, prepara-se para enfrentar uma estação chuvosa que poderá agravar ainda mais os surtos de doenças transmitidas pela água, em um contexto em que já foram registrados mais de 84 mil casos suspeitos de cólera. As necessidades do Haiti aumentam continuamente, assim como os perigos para as crianças. Todos têm um papel a desempenhar para pôr fim a esta situação e permitir que as crianças regressem à escola, estejam seguras e tenham acesso a serviços de saúde básicos. Estas crianças não devem pagar com suas vidas e com seus futuros por uma crise gerada pelos adultos, concluiu a diretora-geral do UNICEF.
Como incluir a missão digital no processo de sinodalidade que está ocorrendo na igreja? Este é o ponto de partida da reflexão do prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, cardeal Michael Czerny, articulada à luz da necessidade da igreja de estar presente no ambiente digital, uma necessidade que emergiu fortemente durante a primeira sessão do Sínodo sobre a Sinodalidade, em outubro de 2023, e que levou à criação pelo Papa Francisco de um grupo de estudo sobre o tema a fim de aprofundar as implicações nos âmbitos teológico, espiritual e canônico e identificar os requisitos nos níveis estrutural, organizacional e institucional para realizar a missão digital. O purpurado entre os delegados do Sínodo sobre a Sinodalidade refletiu sobre o desejo da Igreja de estar presente num ambiente, o digital, que não é apenas um lugar, mas uma verdadeira cultura, substancialmente nova e em rápida evolução, que envolve todos os aspectos da vida humana e na qual o principal desafio não é a eletrônica, mas sim a enculturação do Evangelho e da vida da Igreja. Germinada como uma semente lançada ao solo, a missão digital, autêntica força motriz evangélica, começou quando surgiram as redes sociais, os podcasts, os blogs e o YouTube, e leigos, sacerdotes e religiosos não esperaram por um mandato do Vaticano, de seu bispo ou de seus superiores. Ao verem almas vagando nesses espaços digitais em busca de significado, eles tomaram a iniciativa, apresentando-as ao amor de Cristo. Em seu discurso, proferido também em 7 de maio na Pontifícia Universidade Gregoriana, o cardeal Czerny relacionou a missão na esfera digital com a comunicação, entendida como uma especialidade funcional de acordo com o esquema identificado pelo jesuíta Bernard Lonergan em seu Método em Teologia, um sistema complexo que remonta a cerca de meio século e identifica 8 especializações funcionais: pesquisa, interpretação, história, dialética, fundação, doutrina, sistemática e comunicação, visando uma unidade do método teológico útil para abrir um diálogo entre diferentes matérias e com o mundo. A comunicação de Lonergan, concluiu o cardeal, lançou uma luz viva sobre o magistério do Papa Francisco no que diz respeito à missão digital. Se esta última nasce da fé e da Igreja, de forma espontânea e dissipada, agora, de fato, tanto o Santo Padre quanto o Sínodo pedem que a missão digital seja reconhecida e incorporada na Igreja visível e se torne um verdadeiro ministério eclesial e uma verdadeira missão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Até amanhã e até lá.